Sabe uma coisa que eu tô agora? Com fome, cara. Mas não é assim, tipo, estar com fome que nem as pessoas inventaram essa modinha de postar fotos e dizer que estou com fome. Sabe, tipo, uma foto super produzida, tô com fome. Vai tomar no cu, não é isso aí. É estar com fome mesmo, de a barriga roncando, de tu querer... Sabe, pegar qualquer coisa pra comer, cara. Pegar bolachinha, água e sal. Uhum. Qualquer coisa.
A só fome pra... verdadeira, né?
A fome verdadeira.
Não, não aquela fome de... Ai, que vontade de comer um...
Não é uma fome encenada, é. Sabe? É aquela fome, assim, que se te oferecerem uma cueca virada ou um pastel de ontem, tu vai comer igual.
A fome verdadeira. A fome do...
A fome de leão. A fome do biotônico Fontoura. Sabe? Que é um negócio que, inclusive, eu nunca tomei.
Eu também nunca precisei fazer uso, porque sempre fui bom de garfo.
É, a minha mãe, inclusive... Ela, até hoje ela me chama pelo meu apelido de criança que ela me deu, mas é só em momentos específicos. Ela me chama de Limpa-Trilha.
Limpa-Trilha?
É, porque, tipo, como é que eu posso dizer a referência? Eu acho que essa referência é em relação às formigas, sabe? Que elas sempre fazem uma trilhazinha de comida quando elas estão voltando pro formigueiro.
Tu come bem, Marcelo.
Eu como bem, né?
Tu come bastante.
É. Então, daí ela me chama de limpa-trilha. Tanto é que lá, quando a gente ia cachorro, ou a comida ia pra mim ou ia pro cachorro. Uhum. Quando ia sobrar.
Brigava os dois, né?
É, tipo, a gente jogava pra cima e ficava que nem cachorro de guerra. E hoje, cara, só pra ter uma ideia, quando eu chego do trabalho, ou antes, quando eu chegava da faculdade, tem aqueles pratinhos de metal, sabe? Que o cara pega na churrascaria, geralmente, não sei o que é. Daí ele faz aquele prensado na tampinha de metal também. Cara,
a vianda, né?
É, a vianda. Eu só tiro aquela tampinha e já como direto ali.
Sim.
Direto da geladeira.
Sim.
Eu pego da geladeira, gelado.
Eu tudo, também tenho
arroz,
esse...
Arroz, feijão, carne, qualquer coisa.
Eu também não me estresso gelado.
E a minha mãe fala assim...
É a fome da verdade, né?
É, tu tá com fome, tu tá só com quer botar comendo, não quer...
Quer encher a barriga, tu quer a sensação da barriguita cheia.
A gourmetização ou o preciosismo do comida, tu quer comer. E a minha mãe fala, Marcelo, vai comer isso aí tudo gelado. Eu, pô, mas é tribom, tem comidas que são melhores, tipo lasanha, tipo pizza, pastel, são coisas que
só
eu acho
melhor. Só comida que não é muito boa é comida com muita gordura, porque ela cola no céu da boca, dá aquela sensação de gordura sólida, tá ligado? Aí não é muito boa, mas de resto, cara, até no verão é bom, cara, porque...
Refresca? É, o cara toma aquele feijão gelado.
Ah, coisa bem boa. Pô, cara, caldinho de feijão gelado. Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Márcio Samperetti.
Sou Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga Derretecast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
Vai, filhão!
Salles!
Bora pro show!
Olá, Marilene!
Salles!
É 37 anos!
A noite tá aí!
Eu quero saber quem é que transa!
O pirulé!
Quem transa nessa porra!
Quem sai o seu?
Ajuda o maluco, tá doendo!
Aquele
comprar alimento!
Eu dou!
Sabia não?
Você vai chamar
agora? Eu acho que ele está do meu lado aqui. Você não pinta, não?
Não!
Aos três!
Legal!
Cagado!
Sendo mais burro que o professor Linguiça!
E hoje aqui reunidos para falar sobre a cozinha de guerrilha.
Que nada mais é do que aquela famosa cozinha na hora da larica.
A cozinha lariquitas, né?
É, exatamente. Quando tu não tem mais o que fazer e tu tem que comer alguma coisa, mas tu vai ter que te virar. Tu vai ter que fazer com o que sobrou da geladeira, das gavetas. Mas também a gente não vai se limitar a isso. Vai falar sobre causos de alguém que tentou cozinhar, que também pode ser um guerreiro.
É. É meu guerreirinho.
Também pode ser um guerreiro.
Porque ninguém nasceu sabendo cozinhar.
Exatamente. Né?
Todo mundo passou pelo aprendizado, né?
É um aprendizado.
Só que às vezes o que acontece? Às vezes o que acontece, tu acaba tendo que comer a comida de alguém que tá...
Que tá nesse processo
aí. Estamos tentando, né? Estamos tentando.
Isso é sacrificante, cara.
É sacrificante, mas é bacana, né?
É bacana. Porque
eu não sei, cara.
O limite do paladar.
Né?
Até onde eu vou aguentar botar essa merda pra dentro.
Tu aprendeu a cozinhar cedo, Marcelo?
Eu aprendi a cozinhar quando eu tinha, sei lá, uns 10 ou 12 anos, cara.
Mas foi por...
Porque a história é muito simples, comissário. A minha mãe, ela saía pra trabalhar e alguém tinha que cozinhar, ponto, sabe?
Criança sem comer,
tipo,
né?
É, então, tipo, a minha mãe, ela trabalhava de manhã e de tarde e ela tinha uma hora de almoço. Então ela me ensinou a fazer o básico, arroz, guisado.
Então partiu da tua mãe um incentivo ali pra...
Exatamente, daí eu tinha que fazer comida pra mim, pra minha irmã e pra ela.
Mas olha só, então rolou uma escravização aí, né?
É, rolou um trabalho
escravo. Ela queria dar uma terceirizada.
É, porque tipo, ou ela chegava de noite e a gente comia comida requentada e tudo, sim, mais, ou a gente comia comida na hora. Uhum. Sabe? Daí eu. E daí eu fui pegando gosto pelo cozinhar, porque gosto pela comida eu sempre tive, né? Sim. Tem uma história na família que roda até hoje que eu tava na praia, já tinha almoçado, e daí foi os adultos almoçar e perguntaram: Marcelo já comeu? Eu posso comer de novo. Então, tipo.
Eu posso comer de novo, eu acho. É. Pô, eu posso comer de novo.
É, posso comer de novo. Então comecei a ter esse apreço pela cozinha. E é um negócio que hoje ele é muito autodidata, digamos assim. Eu gosto de fazer as coisas pra aprender coisas novas. Uma das coisas que eu mais gosto são os pratos da minha avó, que até hoje eu não consigo acertar. Uhum. Porque é prato de vó, né, meu? Prato de vó só vai atingir essa skill quando tu ficar velho, cara. Sim. É comida de vó, tu só pode fazer comida de vó quando tu for vó.
Essa é real.
Então.
Por mais que tu tente, né, cara? Tem várias receitas da minha avó que eu não consigo reproduzir. E são receitas simples.
Sim.
Sabe, tipo, tinha uma coisa que minha avó fazia muito pra mim que eu gostava muito, que era torrada. Tá. Ela fazia uma torrada de 3 andares.
Opa.
Tá ligado? Que era, já é um diferencial, né?
Sim.
Eu não sei o que ela fazia, tá ligado? Porque ela era cremosa e crocante ao mesmo tempo, tá ligado? Ah. Em todas as... Não é, né? Porque, tipo, quando tu faz uma torrada, né? Porque hoje tem aquelas torradeiras, né?
Sim.
Ela fazia na frigideira e usando uma tampa de fazer.
Ela inventou a gourmetização, então.
É o jeito dela fazer, tá ligado? Sim. Então, eu nunca consegui reproduzir, né? Mesmo tentando. Sim. E ela faz um jeito, Marcelo, que o pão de sanduíche, né? Se tu simplesmente apertar ele com a tampa de panela, ele vai esmagar.
Sim.
E tu vai ter um pão esmagado, né?
Ela cozinhava no vapor o negócio.
Eu não sei o que ela fazia, cara. Ele ficava molinho por dentro, crocante por fora, em todos os pães.
Me diz uma coisa,
das três camadas.
Perguntar, tua avó ainda é viva?
Não, minha avó já faleceu.
Ah, então tu tem a mesma infelicidade que eu, que a minha avó, ela fazia uma torta de bolacha, cara. E eu não sei o que aquela véia fazia, cara. Porque ela fazia de um jeito que ficava... Cara, ela fazia um creme que... Pra quem não... Tem gente que chama de torta de bolacha e tem gente que chama de pavê, né?
É
a mesma coisa.
É a mesma coisa. Torta de bolacha.
Tá, mas eu chamo de torta de bolacha, porque é uma torta com bolacha.
É uma torta cheia de bolacha. Tá. E torta de bolacha, só que eu quero fazer um parênteses que é muito fácil de errar, porque se tu fizer um creme que ele é muito líquido, amolece todas as bolachas e fica uma merda. Parece que tá comendo um mingau, tá ligado?
Sim, mas aí que tá, ela fazia um creme, cara, ele era majoritariamente líquido, mas ao mesmo tempo ele não molhava as bolachas, cara. Uhum. Era um negócio era um pacto, cara. E aquela véia morreu com a torta de bolacha. Porque ela não passou pra ninguém da torta da família. Daí eu entendi a estratégia dela. Porque sempre que a gente vai querer fazer uma torta de bolacha, ou a gente fala em torta de bolacha, a gente fala do nome dela. A gente fala, bah...
A torta da
vó Eli, nunca mais.
Nunca mais.
Bah, essa torta ficou triboa, mas a torta da vó Eli...
Sempre gostei de pegar essas receitas de família e aprendendo a fazer, né? Tem bastante coisa que eu aprendi a fazer. Uma que eu sei que tu não gosta, que é o mocotó, né? Que a gente faz lá em casa.
A famosa sopa de lixo, né? Pega tudo que vai pro lixo e põe numa sopa e faz, tá? Vai. E o mocotó põe uns feijões.
É, mais ou menos isso. Maionese caseira e uma que meu irmão aprendeu a fazer, que também é uma torta de bolacha que minha Dinda faz, que ela faz com um jeito diferente lá.
Sim.
Eu não sou muito de fazer doce, Eu acho que eu não tenho jeito.
Mas é bom tu deixar o teu legado na família. É, assim, ó, tipo, pode ser a realização da tua vida. Uhum. Tu deixar o teu legado culinário na família.
Sim.
Porque é muito da hora. Sabe, tu falar assim, a lentilha da avó, ninguém supera.
Isso é legal.
E eu tenho isso com algumas comidas e...
Mas voltando,
inclusive,
né, Marcelo?
Inclusive, minha mãe me escraviza.
Até tu chegar num ponto onde tu sabe fazer os troços, a gente passa por uma escola, né?
Sim.
Uma escola complicada, às vezes.
Sim.
Né?
E tem umas experiências aí que eu não repetiria no sentido de da pessoa cozinhar pra mim. Não que eu seja o super cozinheiro, né, mas vou dar um exemplo. Vou começar com a história de um amigo meu que ele uma vez chamou pra gente almoçar na casa dele. Almoçar não, era uma janta, na verdade. A gente tava voltando da Lan House. Olha só quanto tempo que faz, cara. A gente tava voltando da Lan House e a gente ia almoçar ou jantar na casa dele. A gente não sabia muito o que comer e ele falou, cara, tive uma ideia, eu sei fazer um miojo sensacional. Meu bar, né? Se o miojo é
difícil,
sensacional.
Né? É difícil.
Eu faço o miojo da seguinte forma, como está no pacote. Ponto. Sim. Não tem nenhum mistério.
É um copo de água.
Não, que copo de água? Eu ponho água até a metade da panela, ponho o miojo, deixa ferver, deixa mais 3 minutos, deu, acabou. Uhum. Ele fica solto, tu põe o tempero depois, tu tira a água, mas não tira tudo. Esse é o jeito que eu faço. Pra ter o caldinho. E ele cozinhava o miojo até secar a água, e ele ficava mexendo o miojo nesse processo inteiro, cara. Tipo, como se fosse um feijão, tá ligado? E ele ficava mexendo... Cara, quando ele tirou aquele miojo da panela, o miojo fez assim, ó.
Cola, né?
no Pirex lá. Cara, foi terrível. Parecia que a gente tava comendo um cérebro, cara. Era muito nojento, cara. Porque, tipo, a água se transformou, tipo, numa gosma. Uhum. E tu ia puxar o miojo, ele não fazia assim, tipo, firiculico, firiculico, uhum, assim, isso aí, assim,
os
fiapinhos, os, assim, os sabe? Fios, né? Tu puxava, cara, e vinha todo aquele carro de escola de samba junto, tá ligado? Era muito nojento, cara, parecia um miojo da família Adams, tá ligado?
Ai, que bizarro, cara.
Ah, eu nunca mais comi miojo desse indivíduo.
Eu tenho uma história de macarrão também. A gente tava numa festa lá em casa, inclusive. Daí uma amiga nossa assim, não, deixa que eu faço o macarrão aqui. Aí ela pegou, colocou água na panela. E ela só colocou água na panela e largou assim o macarrão. Sem ferver água, sem nada, tá ligado?
Dá teus pulos aí, macarrão.
dá o teu jeito aí. Cara, tá ligado quando tu tira... Era macarrão espaguete. Sabe, sim, quando tu tira ele da...
Ele faz o...
É, sabe, quando tu... Sim. Eu não sei como explicar isso no áudio, né? Mas geralmente tu solta ele...
Tu torce ele pra ele fazer o fry.
Pra ele fazer o fry e fica aí... Cara, ela simplesmente colocou o troço ali, do jeito que ele caiu, o macarrão ficou, tá ligado? Então, cara, ele colou. E a água tava fria, sim, então ele não tava cozinhando, tá ligado? Ele tava, sim, só se hidratando ali. Ele tava, sim, tomando um banho, tá ligado? Cara, aquele macarrão, ele ficou...
Tipo, virou um charutão de massa, né?
Foi que nem tu falou, ela esperou que o macarrão fosse se fazer sozinho, né? É, dá teus pulos aí, macarrão, vamos embora! Cara, que troço horrível, cara, que troço horrível, mano. Mas, né, a pessoa tava aprendendo, né?
É, não,
tava,
mas aprendendo. Sempre tem o...
E teve outra história também, que também é com água fria. A gente trabalhava numa empresa, o café de lá era conhecido por ser muito ruim. Ninguém gostava da porra do café. A gente teve que comprar uma cafeteira só pro nosso setor, pra não precisar tomar o café.
Quando tem essa fama, tu já sabe que é muito ruim mesmo, porque ninguém fala assim, pá, aquele café é muito ruim. Porque quem gosta de café, ele toma um café mais ou menos.
É.
Mas um café ruim,
é foda.
Ele cria fama.
E a pessoa responsável, porque chegava a pessoa de manhã cedo, sim, fazia o café e o pessoal ia chegando ali mais tarde e tal, ia tomando o café. Até que um dia eu cheguei mais cedo no trabalho e fui ver a pessoa fazendo café. Aí eu descobri, cara, como é que ela passava o café. Ela não pegava, fervia água e colocava, porque era uma máquina quase que industrial, né? Então tu, sim, fervia água e colocava ali e passava o café.
Ah, então era filtro de pano.
Era o filtro de pano. Uhum. Só que ela passava o café não com água quente, né? Com água quase fervendo, né? Ela passava o café com água fria.
Como assim?
Cara, não sei de onde é que ela tirou.
Ela fazia tipo um mingauzinho ali, então. Uhum.
E passava aquela água fria e depois o café se aquecia
naquele tonel, cara.
Uhum. E ela deixava aquela meia com café mergulhado dentro
que do... Que nojo, velho!
Dentro do... Porque como é que tu passa, né? Tu pega, tu coloca café na meia,
sim,
coloca água fervendo e depois o café vai ficar dentro da máquina e vai, as pessoas vão tomando e a máquina mantém ele aquecido, né?
Sim.
Só que ela deixava, além de deixar a meia de passar lá dentro, ela passava o café com a porra da água fria, tá
fria?
Ligado? Cara, o café... Cara, a hora que a gente descobriu isso, cara, nossa,
brother. Tu nunca mais vai fazer café.
E acontece, né, meu?
Acontece.
É que, às vezes, alguma coisa que é simples pra gente, a pessoa que
não
nunca
é simples,
fez...
É óbvio, é diferente, né, cara?
É, e depois eu fui entender por que ela nunca se deu o trabalho de tentar fazer um café melhor. Ela não tomava a porra do café. Ela fazia café pra empresa inteira... Só que
e
ela não tomava
café. Então, é a mesma coisa que aquele cara que vendendo o bolo.
É, não tem como tu melhorar o teu processo de fazer alguma coisa se tu mesmo não prova.
Exatamente.
Né? Por isso que é uma coisa até engraçada. A maioria das pessoas que eu conheço que abrem docerias, uhum, engordam pra caralho, tá ligado?
Sim.
Cara, tu é obrigado a provar.
Sim, exatamente.
O que tu tá fazendo.
E eu,
né,
só ofereço comidas pra amigos meus que eu já sei que eu sei que fazer.
Sim, justamente.
Não, não, não dá pra tu. Vamos fazer um tempo?
Fazer um
sim,
teste. Não, às vezes tu faz de brincadeira.
Mas assim, tipo, meu, vou fazer um negócio lá pra gente. É porque tu já sabe fazer um negócio. Tipo, não é que nem uma vez que eu fui na casa do meu tio e ele nunca tinha feito risoto de linguiça. E daí ele, o pai dele, que já é falecido, que é o meu avô, ele gostava de coisas um tanto apimentadas. E daí o meu tio foi tentar fazer um carreteiro de linguiça que ele não tinha feito ainda. O meu tio, ele cozinha bem pra caralho, tá ligado? Então tu pensa assim, pô, o cara não vai fazer um negócio que ele não sabe, vai sair no mínimo aceitável, né? Vai sair comível.
E não tem como errar muito no...
Um carreteiro de linguiça, né?
Carreteiro de linguiça.
Mas ele errou, cara. E errou feio. Ele fez lá a panela de arroz, fez as linguiças. Quando ele foi apimentar o negócio, ali que teve o erro do diabo. Ele abriu a tampa, ele não tinha visto, eu acho. Não é possível que ele tenha visto e tenha permitido que isso acontecesse. Ele chegou com a panela na mesa, abriu a tampa, o negócio era vermelho, cara. Quando a gente comeu aquele negócio, eu senti um pé no inferno, cara. Porque foi assim, ó, foi instantâneo, cara. Tem comidas que tu come que é apimentada e que tu pensa, porra, esse negócio tá com pimenta. Aquele lá, cara, tu sentia antes da comida chegar na tua boca.
Tu respirava aquilo,
tu respirava e tu já sentia o calor, cara. Só ele comeu aquele negócio. Porque tava, imagina um carreteiro vermelho, tipo, uma panela, sei lá, ele deve ter feito pra família inteira, tá ligado? Porque era uma puta panela, só que só ele comeu aquela merda depois, cara. Não tinha.
É pimenta, o cara tem que saber dosar, né? É. Por isso que pimenta, cara, deixa pra quem quiser botar, põe no prato, né?
Ah, mas eu
porque tenho... é muito de gosto.
Pimenta. É muito de gosto, mas eu tenho esse problema com salada. Eu falo assim, ó, mas se tu quer temperar tua salada, tu põe no
frio. É, também não, sim.
Mas em questão de pimenta, quando eu faço a comida, eu gosto de deixar ela levemente apimentada, porque a pimenta realça o gosto.
É, eu também, eu me agrada também, mas tem gente que não...
Ah, tem gente que não sabe fazer.
Que não gosta. Tu falou de carreteiro no meio de uma história. Meus pais são separados e eu ia pra casa do meu pai e a gente sempre ia acampar. Pelo menos um mês das férias eu passava com ele, né? E meu pai sempre gostou de levar a gente pra acampar e, cara, acampamento não tem glamour, né? Tu vai passar ali uma semana acampando, duas semanas acampando, tu tem que fazer comida, tem que dar os teus pulos, né?
Fazendo latinha os negócios.
Eu me lembro uma vez a gente foi acampar, a gente chegou bem perto do meio-dia, assim, era longe o lugar que a gente ia. Chegamos lá, todo mundo morrendo de fome. Não, vamos montando acampamento, né? Sim. Porque dá um trabalhão montar acampamento. Vou fazer no carreteiro aqui pra gente. Vou fazer no carreteiro. Meu pai sempre soube cozinhar, né?
Sim.
Só que tanto a comida de feita em casa quanto a comida feita em acampamento, ela precisa de um carinho, né? Ela tem que ser acompanhada.
Exatamente.
Tem que estar uma mexida, tem que ser acompanhada de perto. Depois esse dia, esse carreteiro ficou conhecido e foi repetido durante muito tempo, hein?
Opa!
Essa receita dele. Ele fez lá um panelão gigante, era não sei quantas pessoas iam comer aquilo, sim, né? Porque a gente ia acampar com bastante gente. Meu pai colocou ali o carreteiro, uma hora, pessoal, tá pronto, vamos comer. O famoso carreteiro, três camadas. Ficou conhecidíssimo.
Como assim?
Carreteiro das camadas é o seguinte. A primeira camada, a camada de baixo, ele tá totalmente queimado. Camada do meio, ele tá totalmente cru. E em cima, cara, é só os temperos, tá ligado? Só isso.
Genial.
Só isso, cara. Não tinha como comer, cara. Se tu pegar, ou tu pegava um grão totalmente cru, e outros ou totalmente queimado, ou só um tempero do troço, tá ligado? Cara, ele colocou...
Que plot twist. Eu achei que ia pegar um negócio muito...
Ele simplesmente, cara, ele, porque o fogo de acampamento é madeira e a panela tá direto ali,
sim,
né? Então, se tu não mexe, se tu não vai adicionando água, cara, aquela merda queima muito rápido, né?
Sim.
E uma panela grande não tem como tu...
Meu
cara,
Deus, cara,
que troço horrível, cara.
Sabe por que ele foi repetido?
Porque assim, ó...
É aí que eu achei que ele ia
geralmente
ficar
quando tu vai acampar, eu pelo menos quando eu ia acampar com meus pais, tinha muito trago, tá ligado? O pessoal, sim, tomava muita...
Ah, daí eles devem ter achado que ficou bom.
Não, e ninguém cuida, cara. Coloca ali a panela, ah, isso aí é o carreteiro dá os pulos dele ali e faz... Cara, que inferno, cara, que inferno. Tem não. Outra história de acampamento. As minhas histórias de comida merda sempre acampamento. Teve uma vez que a gente foi acampar também. A gente não ia levar muita comida porque a gente ia caçar lá. E de fato caçamos, né? E como é que funcionava a caça? Essa especificamente entrava todo mundo num barco cheio de arma.
Nossa.
Umas 10 pessoas cheias de...
O cara tá no dia D, né?
De armamento. E especificamente essa era pra caçar capivara. E a capivara...
Capivara?
Capivara. Então como é que funciona? Tu põe a luz nela, ela fica olhando pro barco, tentando entender o que é aquela luz, e a galera começa a atirar, tá ligado?
Nossa.
E ela não foge. Aí trouxeram a maldita capivara, mataram a capivara, trouxeram ela, aí carnearam ela, tiraram a pele, e
sim,
deixaram ela sangrando lá, e a gente foi comer no outro dia.
Cara,
fizeram a porra da capivara assada, tipo aquele, imagina, é quase um porco, né?
Uhum.
Tipo uma capivara no rolete, imagina assim.
É.
Né? Só que qual é que foi o problema dessa capivara?
Era uma capivara pra começar, né?
É, a carne de capivara é uma carne, ela é tipo uma carne de porco, só que com muito mais gosto, tá ligado? Ela é bem mais forte, assim.
Com muito mais pelo também.
Não, tu não come os pelos, tu tira toda a pele dela, né?
Cara, que, comendo assim, opa, peraí.
Só que nesse dia, a galera se empolgou, cara, deram tanto tiro naquela capivara, cara, todo pedaço que tu pegava e cortava e botava na boca, tu começava a cuspir o chumbo,
puta que...
no prato, tá ligado? Só um pim, pim. Aí, no acampamento, tava todo mundo com um... tolete de carne de capivara e no cantinho do prato um monte de chumbinho, tá ligado?
Puta merda, cara.
Cara, que... E, pô, chumbo faz mal pra caralho, né?
Sim, engoliu a bolinha daquela. Cozinhou a carne no chumbo, cara.
Cara, sério.
Que horror, cara.
Anos 90 era isso aí, né, cara?
Uma coisa que eu tenho semelhante a isso é que uma vez minha avó foi fazer sagu. E a minha avó, ela é conhecida pelo seu sagu. Só que, tipo, de um jeito que ela não queria. Porque, tipo, o sagu dela foi... É, sempre foi... Foi comível, sabe? Só que com o passar dos anos ela começou a esquecer como é que se faz sagu. E ela começou a fazer um sagu meio semente cola, tá ligado?
Ah.
Sabe? Porque tem dois tipos de sagu.
Dois, uh-huh, sim.
Tem o sagu que é aquele de churrascaria, que é líquido, uh-huh, que é o que a minha mãe faz com vinho, e tem o que fica meio que uma pasta, uh-huh, tá ligado? Que é o que a minha avó faz hoje. E daí, nesse meio do processo, uma vez ela foi... A minha avó ama cravo, cara. Ama cravo e canela. Então ela atola aquele negócio. Tu toma um negócio, ou tu come um negócio... Cara, sim, tu começa cuspindo os coisinhas, né? Escravo. E daí teve uma vez que ela foi fazer e ela botou lá umas bolinhas que ela achou. E daí quando a gente foi comer, a gente sentiu um gosto estranho assim. Daí comeu de novo. Pô, por que que tu botou pimenta do reino no sabor?
Ah, não, cara.
Daí a avó, como assim pimenta do reino? Eu achei que era cravo que vinha em bolinha agora. Só ela comeu aquele sagu, né?
Sagu com pimenta
com
do
pimenta
reino.
Com pimenta do reino.
É foda, né?
Isso aí foi um episódio sagu clássico.
Sagu apimentado.
É, sagu apimentado. Teve uma vez, cara, que a gente foi fazer uma lasanha, só que daí foi proposital. A gente foi fazer uma lasanha, a gente apelidou ela de lasanha bagunça, porque a gente já tinha uma experiência do nosso X-bagunça. Que se consiste o X-bagunça ou a lasanha bagunça? Tudo que tu tem na geladeira, ou tudo que não é convencional, vai pra lasanha. Então, ó, vamos fazer o passo a passo e daí tu imagina as camadas, tá? Eram duas camadas de lasanha. Em cada camada tinha queijo de preso, hambúrguer, salsicha, linguiça, Doritos, Cheetos, hambúrguer, ovo frito,
cara,
todos os tipos de queijo.
É o troço mais bizarro.
Todos os tipos de queijo que tu pode imaginar. A gente colocava, seja ele sólido ou pasta.
Cara, que gosto que ficava isso.
Divino.
Não,
só que o grande suprassumo dessa maçaroca é que a gente substituía ainda a massa de lasanha por miojo. Então a gente cozinhava o miojo a ponto dele ficar numa
cara,
consistência.
Cara, eu tava muito chapado pra fazer isso, cara. Não tem como fazer.
Cara,
isso vai ficar bom, tá ligado?
A gente botou ali hambúrguer, salsichão, não sei o que. Cheetos, Doritos, ovo frito. E tapou já com miojo. Cara, a gente fez um bolo, parecia bolo de casamento esse negócio. Sabe? E até hoje a gente tenta repetir aquele negócio,
não,
só que a gente não consegue juntar todo mundo, porque todo mundo foi pra um lugar do país ou lugar do mundo.
Mas é muito bom, cara. O cara chega em casa depois de uma festa, 6 horas da manhã. Cara, tu não tem muito paladar.
É.
Tu vai comer o que comer, tá ligado?
Exatamente.
Aí geralmente é tipo um pão de sanduíche, sei lá, queijo ralado.
É.
Ketchup.
E deu. E margarina.
Se tiver margarina, né?
É. Ou quando o cara não pega o frango do almoço, que sobrou aquele frango frito, sabe?
Uhum.
E enche de ketchup, mostarda e maionese e põe no pão.
Ou então um feijão, resto de feijão na geladeira. Pega aquele pote.
Põe uma farofinha ali. Tem massa também, que tá tudo no mesmo pote.
Uhum. Massa gelada é um troço que fica...
Teve uma vez que eu tava voltando de uma festa e daí as coisas que eu tinha pra botar no pão e que eu botei no fim comi, ficou muito bom. Era o pão, né? O pão era maior do que o convencional, né? Ele não tinha
tipo
um tamanho...
aquele pão americano.
É, exatamente. Daí eu botei pá de amendoim, Nutella.
Nossa, cara.
Geleia de morango.
Você devia estar muito de larica pra fazer isso.
Kiwi.
Cara, não,
e sucrilhos.
Ah, Marcelo.
Tinha que dar crocância, né, meu? Porque tinha muito, sim, líquido.
Ah, que nojo,
cara. Cara, ficou muito bom, cara. Eu repetiria aquilo lá. Quando deu... Ah, eu botei leite condensado também.
Que
quando,
pariu.
Quando tu... Eu mordi aquilo lá, cara, parecia que o pão tinha menstruado por causa do negócio de morango. E parecia pus aquele leite condensado, cara.
Que
mas
nojo.
Ficou top!
Três palavras, nada a ver.
Sério, ficou muito bom aquele negócio, cara.
Tem alguma comida que tu sabe que é ruim? Sabe que o bagulho não é legalzão, mas que tu gosta muito?
Que não é legalzão, tu diz no sentido de fazer ele assim, que...
Não, que não é... Cara, que não é bom. Tu sabe que não é bom, tá ligado? Sabe que não é um bagulho, tipo... Mas tu, pra ti, aquilo é muito gostoso. Que nem, por exemplo, o Azaghal tem um pavê de copo.
É.
Cara, não é bom, tá ligado? Mas ele acha bom pra caralho. Sempre tem uma comida assim que tu...
Cara, é uma que eu gosto muito de fazer, mas eu parei porque eu não tô mais refri. É... Coca-Cola com Nescau.
Ah... Eu fui perguntar isso, que nojo, cara.
Pega.
Serve um copo de Coca-Cola, enche de Nescau, mexe.
Pega a Coca-Cola, enche de. Põe duas colheres de sopa de Nescau, bate ali. ali fica o mesmo gosto de Coca-Cola com sorvete de chocolate, cara.
Que nojo, cara. Esse é nojento.
Não, mas é tri bom.
Não.
É sério, tri bom.
Tem uma comida que eu gosto muito, cara, que eu sei que é muito... Que é enroladinho de salsicha.
É tá bom, ligado? Cara. Não, é bom.
Cara, é só uma salsicha com uma massa de pastel frita.
Mas é bom. Porra, é bom, cara. Eu gosto.
É? E
uma
tem
coisa
outra
que
também.
Eu acho meio asquerosa é comer a salsicha crua. Mas eu gosto pra caralho.
Bah, cara, eu amo salsicha crua.
Ou uma coisa que eu acho também meio asquerosa, mas eu gosto, é comer miojo cru.
Não, aí é...
Como ele, como se ele fosse um pastel, tá ligado? Sim. Eu pego o miojo e pego o tempero e começo...
Ah, que nojo, cara.
Em cima e vou... Crush, crush, crush.
Ai, então vamos encerrar, não dá mais. Que nojo, cara. Eu te imagino comendo aquele miojo cru, cheio de tempero em cima, tomando aquela Coca-Cola.
Com mescal.
Que nojo, cara.
O melhor almoço que você poderia ter na vida.
Quer conteúdos exclusivos? Então acessa já o nosso Apoia-se espetacular. É só entrar no www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-E-K. E lá tudo é espetacular. É logo depois dos bichos espetaculares.